Muito obrigado você que nos visita, você que é de casa, você que está voltando, que Deus abençoe a sua vida. Eu queria já desafiar você a pensar rapidamente algumas questões. Se nós fechássemos aquela porta ali agora e ninguém pudesse sair, não vou fazer isso não, pode ficar tranquilo. Se ninguém pudesse sair e nós fizéssemos aqui, nesse exato momento, um teste de integridade. O que é um teste de integridade? Você vai responder perguntas sobre como é o seu comportamento, as suas emoções, diante daquelas perguntas que têm a ver com decisões, caráter, sentimentos. Como é que você se sairia se nós fizéssemos agora um teste de integridade? Como é que é um teste de integridade? Eu vou dar algumas perguntas para você ir respondendo mentalmente para você não passar vergonha em alguma delas, com certeza, porque aconteceria comigo. Então vamos começar o teste de integridade, pensa aí, principalmente os pais, para não causar escândalo aí aos seus filhos. Você já colou na escola? Por favor, ninguém mova. Você já colou na escola? É um teste de integridade que nós estamos fazendo. Você já recebeu um troco a mais e ficou calado? Você já tentou subornar um guarda para que ele não lhe multasse e você sabendo que você estava errado? Você já alterou algum dado para se beneficiar? Já furou fila? Você já ultrapassou pelo acostamento? Se riu, já condenou. Você já mentiu na declaração do imposto de renda? Acho que é essa que só os adolescentes que não passaram esse aperto. Você trabalha mentalmente com a possibilidade de usar a mentira para livrar a sua cara. A mentira ainda é uma possibilidade que você usaria para livrar a sua cara. Então, um teste de integridade, ele de fato, ele mexe com a gente. E já tem algumas empresas fazendo teste de integridade, claro, com outras perguntas, mas já fazendo isso para ver que tipo de empregado está sendo contratado. A minha pergunta é, alguém sobreviveu aí a esse teste aí? Como é que você saiu? Muita calma nessa hora, e é a partir daqui que eu quero conversar com você, porque é justamente para as pessoas que sabem das suas próprias fraquezas que Jesus veio. Você sabe a nota que você tiraria nesse teste de integridade. É justamente para pessoas assim que Jesus veio. E eu estou embasado naquilo que ele falou. E eu quero dividir com você. Marcos 2,17, que diz assim, vai ser projetado. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar, não vim para chamar justos, mas pecadores. Numa outra tradução é, eu não vim para aqueles que se acham muito bons. Eu não vim para aqueles que se acham justos. Eu vim para aqueles que se sabem de si, que são pecadores, que são doentes. Quando eu leio isso aqui, então, você pode dar um glória a Deus, porque o teste, o resultado do teste de integridade que você fez agora, não traz nenhum tipo de constrangimento para Jesus, só traz para a gente, né? Jesus não se assusta com o resultado do seu e do meu teste de integridade. Quer dizer, então, que agora a gente fica relax? Não, agora que a gente quer conversar sobre isso. Por saber que Jesus não fica constrangido ou assustado com o resultado do teste de integridade, nós mesmos ficamos assustados. É que há esperança para nós. Há esperança para mim e para você. E por falar em esperança, na semana passada, Nós estivemos aqui falando sobre a mochila da esperança, e quando nós vimos que Deus é o autor da esperança. A esperança é uma dádiva, e a esperança ela está ancorada, firmada, ela nasce quando Jesus, quando Deus promete a vinda de Jesus. Então a esperança nasce no coração humano quando Deus, olhando para o caos de um mundo caído, ele afirma que haverá aquele que vai redimir a humanidade. Jesus, na sua vinda, ele vem para implantar um projeto de resgate de uma humanidade caída, que não passaria no teste de integridade. Jesus vem para isso. E a encarnação de Jesus, toda a sua obra, nascimento, os milagres, a cruz, a morte de Jesus, do jeito que foi, por traição, a ressurreição de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez é para que nós pudéssemos ter ares de esperança, respirar ares de esperança num mundo caído, num mundo em desespero. Sem esperança, o que sobra é desespero. Por isso que o mundo ainda não capotou de vez, porque a implantação de Jesus é uma implantação de um reino sob o seu comando, sob a sua palavra, sob o seu governo. Por isso que é: venha o teu reino. Amados, nós vimos que a mochila da esperança, e se por acaso você não esteve aqui domingo passado e ainda não ouviu a mensagem, é outro conselho que eu lhe dou. Vai ajudar muito você a entender essa depois. É que nós estamos falando sobre como viver um tempo de renovo com Deus. E um tempo de renovo com Deus vai exigir nessa caminhada que eu pegue a mochila da esperança. E a mochila da esperança, nós vimos, nunca vem sozinha. Nunca. A esperança, ela precisa necessariamente da fé para poder existir. E Deus nos deu o alimento da fé, para que a fé não morra, que é a revelação dele, é a promessa dele, é a palavra dele, é o evangelho. A mensagem do evangelho nada é, nada mais do que o ressurgir da nossa fé por uma salvação que Deus está garantindo. Então a mochila da esperança não vem sozinho, vem com a fé, e a fé não está solta. Ela é o alimento da fé, é a palavra. A palavra viva alimenta a esperança viva. Como eu disse na semana passada, a esperança viva, aquela que é companheira da fé, é a arma da coragem e é o oxigênio da entrega. Então, se na semana passada você fez aquela oração, e se você fez, você está lembrando, se só está lembrando agora, misericórdia, é mais um teste de integridade para você, você precisa ajustar os seus acordos diante de Deus. Mas mesmo que você não esteve aqui, se você deseja caminhar com esperança nesse mundo, a esperança de Deus, queria desafiar você a, de fato, pegar a mochila da esperança, porque sem ela você não vai ter um tempo de renovo com o Senhor. Mas desafio você a se aprofundar ainda mais nisso. Se você já fez isso, eu quero deixar mais um texto bíblico para você, porque o que nos alimenta é a palavra do Senhor. Tudo que eu falar aqui, se não tiver ancorado nos princípios bíblicos, não vale de nada. Então, eu quero deixar aqui, porque você precisa renovar sempre as suas esperanças em Deus. Pegar a sua mochila da esperança com fé, que é a fé que pega a mochila da esperança. E você seguir, e ouça esse texto aí, que legal, Colossenses 1, 23 e 27. Olha se não é interessante para aqueles que querem caminhar com a esperança viva esse ano, num tempo de renovo com Deus. Continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então continue firme na sua luta, caminhando, não desista de pegar a mochila da esperança, porque a jornada é longa, E você vai precisar. Que você não morra antes dela. Que você, na verdade, siga com ela em nome do Senhor Jesus. Principalmente em tempos de frustrações, de esperanças frustradas. Precisamos descobrir a esperança viva em Deus. Amém? E nós queremos hoje caminhar mais um pouquinho com o foco desse renovo de Deus na nossa vida. E eu quero propor então uma conversa para estar aí o título: Aquele que quer viver um tempo, um renovo com o Senhor. Hoje eu quero falar sobre a mochila da integridade. Para vivermos um tempo de renovo com o Senhor, nós precisamos pegar a mochila da integridade. Você ainda se lembra das perguntas do teste de integridade? Misericórdia, né? Mochila da integridade. E antes de nós começarmos, eu queria orar com você. Você sabe como é que está o seu coração diante da esperança, diante da integridade, diante do Senhor. E diante do Senhor não tem como nós escondermos nada. Então aproveite e vai logo aí abrindo o seu coração para Ele. Nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Você quer ser abençoado pelo Senhor essa noite? Amém. Que a gente possa então pedir ao Senhor que nos abençoe, apesar da minha limitação aqui. Deus amado, a gente tem muita consciência de que nós não somos aquilo que precisávamos ser. Temos plena consciência disso. Mas hoje, diante da tua palavra que já foi exposta, a gente quer dizer ao Senhor que nós não desistimos porque o Senhor não desistiu da gente. E hoje é um tempo onde eu creio que o renovo possa começar na minha vida. Por isso, Pai, eu abro o meu coração e peço que o Senhor visite cada fresta com a tua luz, trazendo, ó Pai, coisas que o Senhor precisa revelar no profundo do meu ser. Pai, eu não quero viver sem o renovo do Senhor na minha vida. Por isso eu me abro, que o Senhor use a tua palavra nessa noite para me ajudar nessa caminhada em nome de Jesus. Amém. Esse amém foi fraco, hein? Amados, o que é integridade? Quando você vai para os dicionários, você começa a perceber que existem palavras que nos ajudam a entender integridade. Por exemplo, honestidade. A honestidade faz parte de uma pessoa íntegra. Retidão. Aquela pessoa que ela é correta, ela é reta. Integridade é quando você confia numa pessoa. Uma pessoa confiável é uma pessoa íntegra. Íntegra quer dizer inteiro, ele está completo. A melhor coisa do mundo é quando você convive com alguém que você confia, que você sabe que há uma responsabilidade independente dos resultados. A gente que trabalha, já, né, já lidamos com equipe, às vezes você presta conta a um chefe que não tem tanto merecimento assim, mas você precisa ser íntegro. Mas nós sabemos que conviver com uma pessoa íntegra é um descanso para nós. E a nossa sociedade, ela criou vários mecanismos para manter, por exemplo, algumas possibilidades de confiança, de integridade. Por exemplo, os cartórios. Os cartórios, eles existem, a função de um cartório é assegurar que aquele documento ele é fidedigno. É assegurar que aquela assinatura, de fato, é de quem deveria assinar, que o documento ele não foi forjado. A função do cartório é trazer integridade aos documentos que nós nos relacionamos. Na verdade, eu fiquei pensando que os cartórios são provas de que nós não somos confiáveis. Você concorda comigo? Porque se nós fôssemos confiáveis, para que existiria o cartório? Então, se tem uma prova que a sociedade que nós construímos, ela é fraca, ela é doente na integridade, Basta nós olharmos para os cartórios. Você não vai fazer um negócio sem os cartórios. Eu fiquei pensando também que nós não somos íntegros por natureza, então a gente vai criando isso. É como, desculpa a expressão, quem tem cachorro vai entender melhor o que eu vou usar agora. É da mesma forma que a coleira. O que é coleira? Você sabe o que é coleira, né? Que se coloca no pescoço do cachorro. Da mesma forma, a coleira é um atestado da indisciplina do cachorro. É. Se o cachorro soubesse disso, ele falou, não, eu vou ser é um atestado de vergonha. A coleira, ela atesta a indisciplina do cachorro e a incapacidade do dono de dar disciplina para o cachorro. Então, está ali os dois com o atestado na mão, dizendo da incompetência de dar disciplina. Eu fiquei pensando nas grades das nossas casas, nas trancas. Da mesma forma, são as provas, é um atestado que nós somos uma sociedade insegura e uma sociedade com desconfiança. Você fechou a casa quando você veio para cá, sim ou não? Seu carro está trancado, de preferência com alarme, sim ou não? Pois é. Esse é o atestado que nós vivemos numa sociedade que não é íntegra. Então, pensando nisso, eu lembrei de mais alguns detalhes. Não precisa levantar a mão não aqui. Mas por que você deixa seu dinheiro no banco? Porque você pode ser roubado em casa. E por que você confia no banco onde você deixa seu dinheiro? Ah, porque ele te criou mecanismo que dá transparência de que ele está cuidando bem do seu dinheiro. E ele te cobra isso, te cobra taxa para isso. Então, os bancos criaram um mecanismo de transparência para que pudesse gerar nos clientes integridade, confiabilidade. Você deixaria o seu dinheiro guardado com alguém que você não conhece? De jeito nenhum. Fiquei pensando só mais um pouquinho ainda, para acabar. A crise que o Brasil viveu nos últimos 60 dias, uma das coisas que fomentaram foi a desconfiança que o processo eleitoral nos trouxe. As eleições tiveram questionamentos sobre o quê? A integridade dos dados. Então, repara bem que nós vivemos numa sociedade que ela nos exige constância de vigia do outro, porque eu não confio no outro, o outro não confia em mim. Há uma crise de integridade. Muitas pessoas, por exemplo, que passam nessa igreja ou vêm nessa igreja buscando integridade. Pessoas que já se frustraram em outras igrejas, e até no, na questão moral, e elas vêm aqui buscando uma segurança de que a gente vai ter um ensino bíblico, de que a gente vai gerir bem os nossos recursos, que a gente aqui não vai ter fraqueza moral nas nossas relações. Então, isso atingiu também as igrejas. A gente sabe disso. E quando a gente olha para a realidade à nossa volta, a gente vê que a coisa não está boa. Concorda comigo? Não está boa. Muita gente vem para essa cidade querendo um pouquinho mais de segurança. Então, quando a gente olha para fora, a gente fala, caramba, o mundo está mal. E se inaugurou os dias maus, como a Bíblia fala, a tendência é que não melhore muito. Mas está aí a nossa volta o testemunho de que honestidade, honra, né? Aquela gente de palavra está em falta. Nós sabemos disso. Mas aí, quando a pessoa olha em volta e ela começa a não trabalhar bem isso, o que vai acontecendo com a pessoa é que ela começa a ficar frustrada, e a frustração pode trazer algo que nós precisamos combater. Geralmente a frustração, ela traz para nós a perda da esperança. O problema de nós estarmos vivendo um caos social é que isso vai fragilizando, vai minando a minha esperança. Por isso que nós falamos na semana passada sobre a esperança viva. E aí, quando vem um homem chato como esse, que está falando com vocês, e ainda faz um teste de integridade. Então você agora não está olhando para fora, você está olhando para dentro. E você começa a ver que a cada pergunta está ficando chato de você responder. Então você começa a perceber que se você olha para fora não dá para confiar, se olha para dentro, você sabe que não dá para confiar. Por mais íntegro, por mais honesto, mas você sabe que tem ali uma pontinha que você pode a qualquer momento estar manchando o seu currículo. Você sabe disso. Ou é só comigo que acontece esse negócio? Então você olha para fora, você olha para dentro, e aí, amados, como é que a gente não desiste de tudo? E aqui está um grande perigo do que você tem ouvido, do que tem alimentado a fonte da sua esperança. Por isso nós começamos um renovo. A primeira coisa que você precisa resgatar é a esperança de Deus. E aí eu queria conversar com você a importância urgente da gente viver um renovo de Deus. Você só vai ser salvo de você mesmo se você viver um renovo de Deus. Você só vai ser salvo das influências ruins, culturais, deste mundo caído, se você viver um renovo de Deus. Para você que crê, e você crê, porque senão você não estaria aqui, você não estaria me acompanhando nessa transmissão. Para nós que cremos, não é nenhuma opção. Vivemos um renovo de Deus é condição da vida redimida. Uma vida que agora ganha novos ares. E nesse momento, quando você olha, e você pode olhar, não tem nada, não vai dar nada certo. Porque se apertar o ponto, nem eu mesmo vou sobrar nesse negócio. Quando a gente olha para essa situação toda, é o que eu quero desafiar você a pensar hoje rapidamente comigo, a necessidade que eu e você temos de pegar a mochila da integridade. Assumirmos a mochila da integridade. Se você quer viver um renovo com Deus, se eu perguntasse aqui, possivelmente 100% de nós levantaria as mãos. Eu quero desafiar você, neste mundo que nós estamos, sem a integridade, isso não vai acontecer. Eu oro mesmo para que você leve isso a sério. Porque, amados, a falta de integridade, ela traz algo terrível, que é a inanição da esperança. A esperança vai ficando frágil. Quando você olha que nada funciona, isso vai arrancando de você a capacidade de acreditar. Lembra? Fé e esperança são Batman e Robin, a dupla dinâmica. Se você começa a perder isso, você começa a desacreditar da vida. O problema da falta de integridade é a inanição da esperança. E quando você perde a esperança, ou está a ponto de perdê-la, ou está minando a sua esperança, uma outra coisa que acontece é uma indignação sem limites. Começa a brotar dentro de você uma indignação. E aí, às vezes, o Hulk aparece. Tem gente que é mais inclinado à frustração por causa da inanição da esperança. Outros são inclinados diante da falta de saída para essa indignação sem limites. Eu sou desses. Eu preciso me policiar. Porque toda vez que você vê a prática da injustiça, você vê as coisas faltando, começa a nascer dentro de você uma indignação e vai ficando sem limites esse negócio. Então tem dois problemas sérios, por isso que eu falo, não é opção. Para nós que cremos, que queremos viver um renovo de Deus, é pegar a mochila da integridade, porque quando não há integridade, a minha esperança vai ficando frágil e a minha indignação vai ficando sem controle. E nós não podemos viver assim, que isso é barbárie. Isso é uma forma que vai fragilizar aquilo que Deus nos deu. E eu queria começar essa reflexão, que eu prometo, eu acho que vai ser breve. Depende muito do que vocês estão me dando de retorno. mas do que eu notei aqui vai ser breve. Eu quero começar com o texto do Senhor Jesus. Vamos começar com Jesus. Até aquele que não crê, ou crê diferente, respeita Jesus, não é verdade? Já viu essas pessoas? Não, Jesus, ok, então vamos começar com Jesus, porque se tem autoridade aqui, é ele. Ouviu um amém aí ou não? Então vamos lá. E olha como é que Jesus começa essa conversa com a gente. Mateus 5,37, está aí projetado. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno, vem do peludo, vem do desgraçado, vem daquele que opera contra qualquer possibilidade que o Evangelho apresente. Amados, aqui tem um parâmetro para integridade, e quem está dizendo é Jesus. Quando você disser sim, que o seu sim seja sim na hora do sim. Quando for para não, que seja não na hora do não. O que passa disso não é coisa que eu agrado, não vem de Deus. Porque o engano vem de onde? A hipocrisia vem de onde? Jesus é uma pessoa fantástica. E eu fiquei pensando que se você lembrar, aqui está um alerta de Jesus, e aqui está dentro do Sermão do Monte, que você gosta, né, das bem-aventuranças, está aqui dentro. É um alerta de Jesus dentro de um contexto que ele está ensinando sobre a linguagem, a fala. Se você for lá, esse é o contexto. Jesus está trabalhando sobre o que nós falamos. E ele está dizendo, entre outras coisas, que há uma força nas nossas palavras, daquilo como nós dissemos as coisas. O alerta de Jesus é sobre a integridade daquilo que falamos com aquilo que vivemos. Jesus vai bater muito pesado com os fariseus. Por que os fariseus eram o quê diante de Jesus? A palavra que Jesus gostava de usar. Vocês são hipócritas. Já ouviram? Sepulcros caiados. O que vocês dizem não confere o que vocês vivem. E Jesus vai bater o tempo todo sobre essa condição de vida que não serve para nenhum de nós diante de Deus. A pior coisa que pode acontecer conosco é quando as nossas palavras perdem valor. Vou repetir, as nossas palavras, não as palavras. Quando a credibilidade do que dissemos é um cheque sem fundo. É quando a pessoa já está tão desacreditada que nada do que ela fala tem valor, é um cheque sem fundo. Então o problema não está nas palavras, está em quem diz as palavras. Eu já brinquei com os irmãos aqui. Se eu prometesse a você, a cada um de vocês, quando saíssem aqui, que eu ia dar R$1 milhão para vocês, vocês iam acreditar ou não? Não iam acreditar, vocês me conhecem. Perderia credibilidade. Agora, se viesse o Elon Musk, você já começava, opa, acho que tem possibilidade, que esse cara tem onde tirar, ele pode até não dar. Aí vamos imaginar, o Elon Musk tem onde tirar, mas é mentiroso, criou uma falsa expectativa. É isso que o texto está dizendo. O problema nosso de conviver com pessoas e nós sermos assim, um sim que parece que é não, um não que parece que é sim. Eu vou confessar para os irmãos aqui uma das grandes dificuldades que eu tive nessa região e com esta igreja. Eu vou usar a igreja no CNPJ. É que a gente não conseguia honrar os compromissos que nós fazíamos. Compromisso de horário. Compromisso de data, compromisso de entrega. E eu só ficava sabendo disso quando furava a data, furava a entrega, furava o horário. Eu fui tendo dificuldade com isso. E aí eu comecei a perceber que poderia ser algo da cultura. Não sei, eu vim de fora. E eu falei, amados, ali fora pode ser a cultura do quase sim e do quase não. Aqui dentro não pode ser assim. Se nós agendarmos para algo, combinarmos algo, a gente vai cumprir esse algo. Se não der, que a gente antecipe o máximo possível. Eu confesso aos irmãos que eu tive grande dificuldade, e eu fiquei pensando hoje que tem muito cristão baixando o padrão do evangelho. Tem muito cristão perdendo o discernimento de santidade. Por quê, amados? Porque é isso que uma ambiência contaminada faz com a gente. Quando você olha em fora, ninguém está fazendo. Você olha para dentro, você vê a sua dificuldade. A tendência é aquela indignação, vou chutar o balde. Para que manter um padrão de honestidade? Para que manter um padrão de caráter? E muitos cristãos estão embarcando nessa. Jogando o evangelho na lata do lixo. Tem gente que está dizendo o seguinte: olha, eu até seria da sua igreja, mas eu não vou não, é claro que não vai falar isso, eu não vou não por causa de Ciclano e Beltrano ou por causa de você. Muitas vezes nós somos o evangelho que as pessoas vão ler. E quando nós baixamos o nível, o padrão do evangelho, nós estamos dizendo que de fato o que nós cremos. Jesus vem dizer isso, um alerta. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. O que passa disso é influência, é procedência do mal, do maligno, do peludo, do perverso. Se vocês são meus filhos, Jesus está dizendo, vocês não devem proceder assim. Então existe um padrão de integridade que Jesus dá para a gente. Isso deve servir para o meu casamento, para o meu namoro, para os meus negócios. Esse é o padrão nosso, luz do mundo, não é isso que nós somos chamados? Sal da terra, não é assim que nós somos chamados por Cristo? Então nosso padrão tem que ser diferente. E quando nós vimos nessa noite já o teste da integridade, está lembrando ainda das perguntas? Misericórdia, pastor. Quando você lembra da coleira do cachorro, quando você lembra das grades das nossas casas, você vai concluir comigo o seguinte: nós vivemos tempos de crise com relação à integridade moral. Sim ou não? E tempos assim, a tendência que acontece no geral é uma frouxidão de caráter. É a relativização dos valores. Tem algo que acontece com a nossa cidade. Quem está dentro não percebe. Mas não precisa nem ser estudante de sociologia para saber algumas coisas. Toda geração, ela tende a romper algo ainda além do que a geração passada foi. Então, geralmente é assim. Se nós não cuidarmos de algumas coisas que nós de fato valorizamos, fatalmente a próxima geração vai fazer diferente, para melhor ou para pior. Quando o princípio está bom, vai edificar em cima do princípio. Quando o princípio não é bom, vai edificar em cima do princípio. Posso dar aqui algumas informações, algumas percepções boas e ruins da nossa sociedade. Mas eu não vou fazer isso não, fica para outro momento, senão a gente vai devagar aqui. Mas quando eu quero chamar a atenção, é que a frouxidão de caráter, ela se justifica muito quando eu estou vendo... Ah, todo mundo está fazendo, ninguém se importa. Aí eu lembrei de Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele fala um termo que ficou bastante famoso, a vergonha de ser honesto. Acho que vocês já ouviram isso. Rui Barbosa fala sobre essa questão de relativizar tantos valores, mudar tantas coisas, que chegaria um tempo que nós teríamos vergonha de ser honesto. Lamentavelmente, isso aconteceu no mundo evangélico. Deixa eu tirar o microfone. Não vou tirar não, que está sendo a transmissão, né? Ainda tem esse negócio ainda. Para os que estão de casa entenderem o que eu vou falar. Não sei quanto você, mas eu tenho vergonha de ser evangélico, em muitos momentos. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. Um dia desse aqui, esse moço que está aqui na nossa igreja, foi na imobiliária e o dono da imobiliária falou para ele: olha, tem um monte de calote aqui, problema que eu tenho com aluguel de gente que se diz pastor. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor em vários, não é porque eu... Ah, não, é por causa... Jogamos na lata do lixo. O evangelho está na lata do lixo. O gospel jogou o evangelho na lata do lixo. É, sabe, tem um monte de coisa esquisita aí. Mas eu, quando toda vez que eu lembro essa frase do Rui Barbosa, eu lembro de um texto. Vamos ler a frase primeiro? Olha que o Rui Barbosa falou um discurso que ele fez no Senado brasileiro em 1914. Em 1914, mais de 100 anos atrás, Rui Barbosa diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a disseminar-se, desanimar-se da virtude, e rir-se da honra, e a ter vergonha de ser honesto. Em 1914, fiquei pensando se ele conseguiria fazer esse discurso hoje, ou pelo desânimo, ou se ele poderia fazer um discurso desse. Vivemos tempos complicados. Todas as vezes que eu ouço esse sermão assim, na verdade, esse discurso ele é maior, que é só um texto que ficou famoso. Mas toda vez que eu ouvi esse texto de coisa, eu lembrei de um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês, 2 Timóteo 4:3. Olha se não é semelhante. A Bíblia já dizia isso há muito tempo, pessoal. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas o que querem ouvir, ou que desejam ouvir. O que o Rui Barbosa disse há mais de 100 anos, que já é um absurdo para nós, ele já pensar nisso, a Bíblia já diz isso há bastante tempo. Aí eu fiquei pensando, será que nós chegamos a esse tempo? Que está dizendo aqui, Paulo a Timóteo, será que nós chegamos nesse tempo onde a verdade como valor, a verdade como premissa, vai se tornando insuportável para nós? Que aqui é um negócio de ontológico, está dentro de mim. Eu quero contar uma história bacana para vocês, para dar uma relax aí. Pastor Ebenezer é o pastor da igreja brasileira lá em Dallas, que a gente teve o privilégio de conhecer por causa da nossa filha ali, a gente já estivemos lá, eu, inclusive já falei nessa igreja. E sempre que vamos lá, a gente tem um jeito de encontrar com esse pastor. É um pastor muito querido. E ele conta a seguinte história impressionante, incrível, que aconteceu com ele. Ele diz que ele havia quitado uma dívida de $8.75. Qual o valor da dívida? $8.75 que ele quitou junto ao plano de saúde dele. Ele fez a quitação. E aí, passando um tempo, ele recebeu pelo correio, então é uma carta, né? Ele recebeu pelo correio uma carta, e ao abrir o envelope, ele se deparou com um cheque nominal, ou seja, um cheque em nome dele, um cheque que veio da companhia do seguro, e o cheque era de um valor de um centavo. Acompanhando do cheque de um centavo, tinha uma carta. A carta do seguro dele. E a companhia escreveu assim para ele: quando recebemos o seu pagamento, constatamos que você devia somente $8.74. Ele tinha pago $8.75. Quando ele leu a carta, ele disse que ele releu a carta, olhou para o cheque. Aí ele leu de novo. E ele olhou pasmo para aquilo e ele ficou pensando: por que que ele receberia um centavo de volta? Qual a razão daquilo? E aí, esse valor tão insignificante para todos nós aqui, mesmo em dólar, né? Ele descobriu que para a companhia de seguro, aquele um centavo era valor. E aquele um centavo não pertencia à companhia. que aquele um centavo era do pastor Ebenezer. E, portanto, deveria chegar às mãos de quem era dono dele. E a companhia, então, devolve esse um centavo para o pastor Ebenezer. História absurda. Mas sabe o que é isso? Isso é integridade. Isso é integridade. Não tem outra explicação. E eu fiquei pensando, ó Deus, que a gente seja a comunidade do um centavo. Integridade. Se por acaso, e talvez você pensou igual a mim, não precisa revelar com seus olhares, se por acaso você analisou a questão pelo custo financeiro, vamos pensar aqui, afinal de contas, a postagem de uma carta, fazer aquele cheque, mandar entregar na casa dele, o custo é muito maior do que um centavo. É ou não é verdade? Se você pensou assim, você já está mordido pela mosquinha da nossa cultura. Sabe por quê, amados? E é exatamente aqui onde eu quero pegar o cerne da questão da integridade. Isso mostra o quanto os nossos valores já estão invertidos. Eu pergunto a você, quanto é que vale a integridade? Quanto é que vale a honestidade? Qual é o valor da honradez? Esse envelope de um centavo é um tapa na cara da gente. Porque nós começamos a colocar valores nas coisas. Nós trouxemos valores para as coisas que não têm preço, amados. Por isso que a gente olha para essa história, numa sociedade como a nossa, e ficamos, que isso? Isso é um absurdo. É a coleira do cachorro no nosso pescoço. Nós perdemos a capacidade de entendermos de que integridade não tem preço. Nós, infelizmente, amados, nós andamos colocando preços na coisa. Gente que casa por conveniência, outros que se empregam por interesse, segundos, outros que suportam alguma coisa, o que vai levar em volta. É muito estranho que tipo de sociedade que nós criamos. E quando nós falamos do sim, do não de Jesus, e falamos da mochila da integridade, é algo sério. E eu fiquei pensando, o Senhor Deus continua com expectativa de integridade na vida daqueles quem com Ele caminha. Você acha que o Senhor Jesus baixou o nível de expectativa sobre a sua vida e a minha vida porque o mundo está assim? Qual é o preço que Jesus pagou e não foi um centavo? Amados, o cheque de um centavo, ele precisa entrar na nossa mente e derrubar as marcas, as fronteiras de uma vida que já está se perdendo sem se perceber. Por isso que somente o Evangelho é capaz de mudar isso. Nenhum de nós. Deus não baixou o padrão dele. Deus continua, e aquele que caminha com o Senhor precisa ganhar a identidade de Deus na sua vida. E eu quero terminar com um texto que você vai identificar, e que o nome do Senhor Jesus, se tudo que eu falei não servir, que esse texto fale mais uma vez com você. O texto da palavra de Deus, Gênesis 17, 1 a 5. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se o rosto em terra. E Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, Seu nome será a Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Amados, aqui nós temos uma janela que serve para nós. O texto está falando do valor da integridade de Deus na vida de Abraão, que serve para nós, porque nos atingiu. A integridade de Abraão, amados, nos beneficiou. Já parou para pensar nisso? Esse moço foi testado na integridade dele. Você conhece a história de Abraão? E eu quero destacar rapidamente algumas coisas. Você reparou a idade que Abraão tinha aqui, não? 99 anos. O texto é muito claro. A caminhada do renovo de Deus, ela não tem limites, amados. É um centavo. Está valendo. Como é que é uma pessoa ser chamada aos 99 anos, faltando um ano para 100 anos? Quem é que vai esperar, confiar, acreditar que tem algo novo na vida de alguém de 99 anos? Deus é fantástico. Deus olha. E a integridade faria Abraão viver algo que ele nunca tinha vivido nos seus 99 anos. Você já ouviu essa frase? Ah, vivi tudo nessa vida. A vovó fala, né? Não, não viveu, vovó. Você pode ter certeza que tem muita coisa ainda que Deus tem para você. É o que teve com Abraão. Abraão ia viver algo novo que ele nunca tinha experimentado. Inclusive, aprendeu um novo nome depois de 99 anos. Imagina isso, ganhou um novo nome. Porque a identidade dele foi mudada por causa de quê? Um renovo de Deus na vida dele. E eu fiquei pensando que Deus se apresenta a Abraão como quem? Lembra aí? Deus começa dizendo assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que ele quer dizer a Abraão? Não olhe para os seus 99 anos, para a sua capacidade. Eu que sustento Abraão, é eu que vou dar a garantia. A garantia sou eu, o seu cheque é sem fundo, mas o meu vale. E eu vou com você, a garantia da sua integridade vai ser desenvolvida quando você caminhar comigo. E olha que ele nem imaginava que viria pela frente. Deus não se assusta com o nosso teste e ele propõe uma caminhada, algo novo comigo e com você. Glória a Deus. Uma outra coisa que eu vejo é que o que Deus fala depois que ele se apresenta. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Qual é a vontade aqui? Seja íntegro. Tem muita gente buscando honradez, honestidade, mas sem ouvir a vontade de Deus. Eu conheço muita gente que eu confiaria, mas ele não está buscando a vontade de Deus. Não é esse tipo de coisa. O que Deus está dizendo é, ande comigo, faça a minha vontade e seja íntegro. Eu também conheço um monte de gente que diz que caminha com o Senhor, que eu não deixaria um centavo com ele. É da vontade de Deus que os seus servos, que com ele vai firmar a aliança, ande em integridade, para andar em integridade. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E eu pergunto, onde é que você vai conhecer a vontade de Deus? Sabe como? Quando as coisas te apertarem, e por obediência, você vai dizer sim. Pela vontade de Deus, por obediência, naquela situação de pressão, você vai dizer não, comigo não. Porque eu sigo a um Deus. E o que fala de mim não é mais o meu teste de integridade. O que fala de mim é aquele que me chamou. E eu quero caminhar um renovo com ele. E começa amanhã. Porque nós estamos com 99 anos, está entre aspas isso, de uso ruins das nossas vontades. Queridos, Deus nos revela o que precisamos conhecer do caráter dele. É na caminhada e na palavra dele. Você precisa reencontrar urgentemente com a palavra do Senhor. com temor. Sem isso, não tem como você caminhar conhecendo o caráter do Senhor. Decida pelo que é verdadeiro, inspirado na verdade. Tem muita gente decidindo pelo que é verdadeiro, inspirado nos seus sentimentos e nas suas emoções. Isso é tão falso que a pessoa não percebe. Nós precisamos optar, decidir pelo que é verdadeiro, aquilo que é da verdade do Evangelho. E não do que eu sinto, não do que me dizem, não do que eu gostaria. Ah, eu estou sendo sincero, mas está falso. Não é esse tipo de coisa. Decida pelo padrão de Deus, independente das pessoas. E por fim, eu quero destacar que a identidade de Abraão é mudada por Deus quando ele resolve caminhar na entrega, na obediência e na integridade. Exatamente aqui. Deus ainda não tinha feito Abraão vencer os desafios. Teria muitos desafios. Mas Deus já diz: eu te constituí. Eu já estou mudando o teu nome. Porque agora você vai na nova identidade. Você não vai mais com o seu teste de integridade manchado. Você vai agora comigo. Meus amados, a integridade de caráter faz parte do renovo do Senhor. Nós somos aperfeiçoados, não perfeitos. O nome que é mudado aqui, a gente precisa lembrar que o nome nos tempos bíblicos simbolizava a própria natureza, a essência da pessoa. Abraão iria experimentar o renovo de Deus a partir dos 99 anos. A mudança do nome em tempos bíblicos indica para nós a própria natureza que está sendo mudada. A essência da pessoa. E você tem alguns exemplos na Bíblia de mudança de nome. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Saulo virou Paulo. E você tem vários. Jacó, Israel. Porque muda a essência. Então, se tem algo que Deus faz conosco, é acreditar na gente. A gente mesmo não está vendo. Por isso, faça a minha vontade, ande comigo, ser perfeito, ou seja íntegro. Não desista disso, eu tenho um caminho de integridade para você. Amados, a integridade, o caráter de Deus, é que sustenta a nossa caminhada de fé, de esperança, da própria integridade que Ele nos propõe. E nós, para vivermos o renovo de Deus na nossa vida, não tem como nós não pegarmos a mochila da integridade. E aí, você vai perceber, e está percebendo, claro, você sabe disso, que isso vai mexer com o nosso padrão, vai mexer com a nossa própria justificativa do nosso teste de integridade. Ah, mas é que, né? Deus está aqui para justamente destruir o que você mais tem de orgulho. Deus está aqui para refazer a sua vida. E a integridade é o que vem dele. Amados, e eu quero terminar com Salmo 15, 1 e 2, para mostrar a profundidade que o Senhor leva a sério a isso. Senhor, quem poderá viver na tua presença? Uma pergunta. Quem terá livre acesso ao lugar santo onde tu vives? A resposta é: o que vive com integridade. O homem diante de Deus fala: Senhor, quem é então que vai caminhar contigo? Não vamos dar conta. Porque eu fiz o teste, eu tomei bomba em todos eles. Mas é comigo. É comigo. Abraão, é comigo. Eu vou transformar, mas não abra mão da sua integridade. Meus queridos, a integridade faz parte da nossa jornada de santidade. Não tem como nós fazermos a jornada de santidade sem a integridade. Não tem como nós vivermos esta jornada de integridade sem arrependimento, sem confissão de pecado, porque é integridade. E onde eu não sou íntegro, eu preciso confessar. Por isso que eu comecei essa reflexão com um teste, para mostrar para todos nós que confissão de pecado é conosco, amados. É para aqueles que querem caminhar uma vida íntegra diante de Deus. Confissão de pecados, o teste da integridade, deve nos pôr de joelhos e clamarmos por perdão. Está lembrado do texto? Quando Deus fala, "Sê comigo, ande com integridade", o texto diz que Abraão prostrou-se o rosto em terra. Essa é a caminhada. É assim que começa a jornada da integridade. Não tem como nós pegarmos a mochila da integridade sem a confissão. A aba, a alça da mochila da integridade é a confissão de pecado. Assim como a alça da mochila da esperança é a fé, a alça da mochila da integridade é a confissão. Não tem como. Quando nós sabemos o que de fato não somos, quando nós sabemos que nós dependemos integralmente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, somente assim a gente vai cair de joelhos e vai falar: "Senhor, eu vou pegar, confiados no que o Senhor me prometeu." Amados, o mais importante de tudo isso não é se você vai dar conta, se você está pior do que o outro, se você está melhorzinho do que fulano. Para todos nós precisamos pegar a alça da mochila da integridade pela confissão. Mas serve para todos nós aqui. Deus deseja isso. Isso é o mais importante. O mais importante é que Deus que vem e fala e chama e deseja isso. É o trabalho dele nos dar a condição de caminhar. Você entra com a confissão de pecado, com arrependimento. E ele fala: "Vai, meu filho, você vai agora sustentado por mim." A decisão pela integridade nunca será feita fora da ajuda dele. Entende isso? Nunca será feita. Qual que é o valor de um cheque de um centavo? Vale muito, não é verdade? Se você morasse nos Estados Unidos, qual a companhia de seguro que você ia contratar? Você ia ligar para o pastor Ebenezer e falar: "Me dá o número da sua companhia." Integridade. Hoje, pela fé, queria que você fechasse os olhos e pensar que Deus está aqui passando entre nós para desafiar cada um a se pautar pela santidade, que é o caminho da integridade. Santidade é o caminho da integridade. Aonde é o caminho da integridade que você precisa hoje confessar diante do Senhor para pegar a sua mochila? Namoro? Como é que anda o seu namoro? Qual o padrão dos seus negócios? No casamento? Como é que está o teu casamento? Qual o padrão do teu casamento, da sua vida devocional? É íntegra? Amados, para viver um tempo de renovo com Deus, não será de qualquer jeito. Nunca foi. Ocasional, sem propósito ou disciplina. Deus está falando para cada um de nós aqui: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro." Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E eu queria fazer uma pergunta diante do Senhor. Você sabe que você tem áreas aí que você precisa confessar para ter a capacidade de trazer a mochila da integridade para a sua vida? Quantos aqui decidem pela mochila da integridade nesta noite? Comece pelo arrependimento. "Senhor, eu não quero ser mais assim. Está aqui a minha confissão de pecado. Eu quero ser íntegro na minha vida. Eu quero andar na verdade, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Eu queria desafiar você a entregar a sua vida pela verdade, decidindo pela verdade, buscando a vontade de Deus com intencionalidade, que você possa trazer uma vida devocional, sabe daquela leitura interessada, aquela oração em resposta à leitura interessada. Amados, Deus está nesta noite buscando gente para renovar, para estabelecer um novo pacto. E Ele está aqui dizendo: quem vai estar comigo? Deus amado, a gente entendeu. A gente percebeu a nossa miséria. Ó Deus, um simples teste de integridade mostra o que nós não somos. Ó Deus, mas o belo do teu evangelho é o que o Senhor chama pessoas para caminharem. Mesmo com um teste tão ruim, ó Deus. O que o Senhor fez na vida do Abraão, ó Pai, que o Senhor faça na minha vida. O que o Senhor fez na vida de Pedro, que o Senhor faça na vida de Paulo, que o Senhor faça na minha vida. O que o Senhor fez na vida de muitos, ó Deus. Homens imperfeitos que decidem caminhar na integridade do Senhor. Deus amado, tem gente agora confessando pecados, se posicionando com relação ao desejo de viver um renovo do Senhor em várias áreas da vida. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, corrija os nossos atos, crie em nós, ó Deus, um espírito novo. Pai, que nós sejamos daqueles do cheque de um centavo, que a nossa vida honre o Senhor e que a gente viva à altura do que somos chamados pelo Senhor, filhos de Deus. Ajuda, fortalece a caminhada do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém.